Imagina a cena, uma sexta-feira no fim da tarde.
Aquele horário que todo mundo só quer ir para casa, né?
Exato. A equipe de operações e o time comercial estão lá reunidos numa sala de videoconferência. Uma proposta comercial brilhando, aberta na tela. Um software novo sendo apresentado, sabe, com aquelas promessas de automação incríveis. E o mais importante, uma mensalidade inicial que soa como uma verdadeira pechincha.
Aquele momento de euforia na sala.
Nossa, sim. Os sorrisos estão no rosto de todo mundo, o clima é de vitória e a expectativa geral é de aprovar o contrato ali mesmo, né, para colocar a campanha na rua. Todo mundo que lida com gestão já esteve nessa exata sala.
Com certeza.
Até que, de repente, alguém da área técnica ou do financeiro levanta a mão e faz uma pergunta curta que simplesmente congela a reunião. A pessoa pergunta: quanto isso custa no terceiro ano?
O terror dos vendedores.
O sorriso do fornecedor some na hora. Ele olha para o gerente da conta, que engole em seco e promete checar com a equipe. E de uma hora para outra, aquela proposta que parecia perfeita revela o quanto ainda falta saber, sabe?
Essa quebra repentina de expectativa é o que torna a dinâmica das contratações de software tão complexa, na real. O desconforto absoluto que toma conta da sala acontece porque o foco, dessas reuniões de compra costuma estar, tipo, quase 100% voltado para a ponta visível, que é a mensalidade da proposta comercial.
Que é sempre baixinha no começo.
Sempre. Mas essa pergunta simples levanta o tapete de toda a operação futura. O que a gente precisa fazer hoje é exatamente isso: iluminar o que fica submerso.
E a missão da nossa exploração de hoje é colocar essa exata pergunta na boca de quem aprova contratos, revelando a conta inteira por trás dela.
O material de base para essa nossa conversa é um dossiê e um resumo executivo da aula Literacia Técnica para Decisão do portal Lead Lovers 2026.
Um material excelente, diga-se de passagem.
Muito.
A nossa leitura propõe pegar o conceito que a aula chama de custo total de propriedade, o famoso TCO, e tirar do papel. Afinal, como a gente traduz isso para a linguagem comum de quem está ali tocando a empresa no dia a dia, né?
A definição que o material traz, em linguagem comum, é bem direta. O TCO é tudo, absolutamente tudo que a empresa paga para manter a ferramenta funcionando. Vai muito além da mensalidade.
Muito além daquela assinatura mensal, né?
Isso. E eu destaco que a palavra central, a que tem mais peso aí, é propriedade. Porque quando a empresa assina, ela acha que está só alugando um acesso. Mas ela passa a ser dona de uma operação inteira. Pessoas cuidando, integrações, dados circulando e, um dia, a saída dessa ferramenta.
Sabe a imagem que me vem à cabeça quando a gente fala disso? A nossa leitura é que assinar um software sem olhar o TCO é como adotar um filhote de cachorro de graça.
Adoro essa analogia. Manda.
A adoção não custou nada. R$ 0. É lindo, a pessoa comemora. Mas ela acaba de assumir anos de ração, vacinas caríssimas e incontáveis sapatos destruídos pela casa.
Exatamente isso.
Só que o custo do sapato destruído nunca aparece na planilha de decisão da adoção, sabe?
E no corporativo, esse sapato destruído são as horas perdidas de desenvolvimento, processos refeitos. Para entender onde esses custos, onde eles se escondem, a aula distingue a visão de compra em três camadas.
A gente organiza a visão do material nessas três camadas, né? Como a aula distingue a primeira?
A primeira camada é o código. É a lógica escrita isolada, que, sendo honesto, raramente é o que se compra num site de marketing hoje em dia.
Ninguém compra mais o disquete com o código dentro.
Exato, não existe mais isso. Aí a segunda camada é o software. Esse é o produto empacotado que aparece na proposta e na assinatura do contrato. É a interface bonitinha.
É o que o pessoal do comercial comemora quando assina.
Isso. Mas a terceira camada, que é onde o bicho pega, é o sistema. O sistema é o software somado às integrações, aos dados da empresa, à operação contínua e, claro, às pessoas mantendo tudo isso funcionando.
Qual a consequência prática de separar isso?
A consequência é que quem assina o contrato acha que compra o software. Mas quem vive com ele no dia a dia, quem está ali na trincheira, opera o sistema. E é na camada de sistema que o custo do terceiro ano mora.
O que levanta um problema gigante. Se os custos estão escondidos na camada de sistema, qual é a ferramenta prática para trazer isso para a mesa de negociação? Porque o vendedor não vai trazer.
Não vai mesmo. Por isso, a aula apresenta um critério central, que é a nossa regra de ouro aqui.
Que é calcular o custo total de propriedade, né?
Isso. O custo total de propriedade projetado para o terceiro ano de uso, assumindo que nenhuma funcionalidade nova seja pedida.
Essa última parte que me chama a atenção, porque a cláusula do nada de novo é tão importante.
Porque ela garante a honestidade do teste. Sabe, sem essa trava, os custos absurdos de manutenção podem ser mascarados.
Como se fosse uma inovação, né?
Exato. A TI ou o fornecedor gastam rios de dinheiro só para manter o sistema em pé e jogam isso na conta de expansão de escopo. Impedir pedidos novos revela o custo real de sobrevivência da ferramenta.
E a aula mapeia isso em 7 parcelas do TCO, né? O que a gente propõe aqui é percorrer essas 7 parcelas focando no porquê elas escapam da proposta inicial. A primeira é a licença e consumo.
Que escapa, tipo, facilmente porque a faixa de preço muda com o crescimento da base. A empresa avalia o preço com os contatos que tem hoje, mas o objetivo não é crescer. Quando cresce, a conta estoura.
Faz todo sentido. E a segunda, a implantação e migração.
Essa foge do orçamento porque todo mundo trata como um esforço único.
Um projetinho de um mês, né?
Só que não é. Ela volta a cada grande mudança de rota da empresa. A terceira é a manutenção de integrações, que se escapa por consumir tempo do time técnico interno. Como o salário do desenvolvedor já está pago, a diretoria não vê isso como custo da ferramenta.
O famoso orçamento invisível. E a quarta parcela segue essa linha também, que é suporte e incidentes.
Com certeza. O custo das horas perdidas com suporte só é notado quando vira uma crise enorme e o sistema cai. Antes disso, é só tempo da equipe indo para o ralo.
A quinta é a conformidade, né? Os ajustes de auditoria.
Que só aparecem bem depois da compra. Quando os auditores batem na porta, a conta já não está mais na proposta original.
Nossa, e a sexta parcela, para mim, é a mais irônica. A revisão humana.
Ironicamente, ela some do cálculo naquelas ferramentas vendidas justamente como economia de tempo, sabe?
Vendem a automação mágica, mas você precisa de alguém olhando o tempo todo para ver se o robô não está fazendo bobagem.
Exato. O trabalho braçal some, mas cria-se uma função de vigilância caríssima. E a sétima parcela é o custo de saída. Exportar dados, refazer tudo. Algo que, vamos combinar, nunca é perguntado na porta de entrada.
Ninguém quer falar de divórcio no dia do casamento, né? E a nossa leitura propõe um enriquecimento prático para essa rotina de quem está ouvindo a gente. A gente sugere acrescentar essas 7 parcelas como colunas na planilha de comparação de ferramentas da sua empresa. A fonte mesmo observa que uma simples coluna de horas de revisão humana já inverte totalmente a ordem de qual ferramenta é realmente mais barata.
É brutal. Muda o jogo completamente.
Só que aqui eu preciso fazer um contraponto bem realista. Tudo isso soa ótimo na teoria. Mas sabemos que no marketing as compras costumam ter um prazo colado nelas, sabe? A campanha de sexta-feira, o trimestre fechando, o pessoal está correndo. Como lidar com a pressa?
A pressa é legítima do jogo. E a resposta do documento aplica a tríade clássica de projetos: tempo, escopo e qualidade. É física básica, né? Reduzir o tempo cobra inevitavelmente do escopo ou da qualidade.
Não tem milagre.
Não tem. O marketing tem todo o direito de pedir velocidade. Só que a decisão só ganha qualidade de verdade quando se nomeia por escrito o que foi trocado por aquela velocidade.
Tipo dizer, vamos pular os testes de segurança para lançar na sexta?
Exato. Tem que escrever qual nível de teste será pulado. Velocidade tem preço e ele deve ser escrito antes de ser pago.
E o que a gente propõe como roteiro para essa reunião é o modelo de mensagem que o documento sugere enviar para o fornecedor antes de assinar. E sempre com o time técnico em cópia.
Fundamental ter a área técnica vendo. O documento organiza essa mensagem em 3 blocos bem diretos.
Conta pra gente.
O primeiro bloco pede o custo no terceiro ano, sabe? Incluindo a mudança de faixa de cobrança e o custo de saída, na lata. O segundo bloco trata a integração como um contrato.
E vale fazer uma menção rápida aqui. A integração tem custo e limites técnicos, né? A gente explorou muito isso no material anterior dessa série.
Exatamente, não dá para ignorar. E o terceiro bloco foca na proteção do dado. onde ele fica armazenado fisicamente e as regras claras de exclusão se a parceria acabar.
E tem um detalhe de ouro nessa mensagem, a regra do sem estimativa. Pensa na sala de reunião, o fornecedor fica pressionado e chuta um número. A orientação é: preferir registrar que o fornecedor não tem estimativa é ter uma informação real nas mãos.
Aceitar um número aproximado de improviso é aceitar ruído na sua gestão de risco, né?
Com certeza. Documento com campo em branco conta como não iniciado, ponto final. Agora, para ilustrar o tamanho do impacto, eu vou mudar um pouco o tom para fazer um aviso rigoroso de moldura para nossa audiência.
Alerta importante, pessoal.
O documento traz um cenário específico, é fundamental marcar que os números a seguir existem apenas no exemplo didático da aula, tá? São suposições puramente ilustrativas. Nenhuma dessas cifras é média de mercado.
Certo. Fixando bem isso, no exemplo didático da aula, uma plataforma recebe a proposta de um agente de inteligência artificial de pré-venda.
É um robô de WhatsApp, né?
Isso. Ele atende via WhatsApp e atualiza o CRM sozinho. Nesse exemplo, a mensalidade inicial atraente é de R$4.000. Mas tem uma pegadinha. Com cobrança extra se passar de um teto de conversas.
E tem a questão do prazo também, né?
Sim. O pedido chega na mesa numa terça-feira para entrar no ar já na sexta. Pressão total.
E o que acontece quando a equipe aplica aquele modelo de mensagem desafiando a proposta estritamente nesse exemplo?
As respostas do fornecedor mudam o cenário todo. Só nesse exemplo didático. Primeiro, a mensalidade muda de faixa violentamente se a base passar de 30 mil conversas. Segundo, a implantação, que parecia simples nesse exemplo, custará 40 horas do time técnico interno.
40 horas é uma semana inteira de um profissional sênior.
Pois é. Terceiro, a integração depende de uma API que ainda está em teste, ou seja, instável. E quarto, a exportação de saída é um mero arquivo de texto simples.
Aquele textão que não serve para nada quando você tenta importar em outro lugar, né?
Exato.
E a troca da tríade que a gente falou? Como ficou para conseguir lançar na sexta?
Ah, nesse exemplo, para caber até sexta-feira, o time técnico avisou que o sistema entraria sem nenhum ensaio em ambiente de teste. A troca ficou registrada e assumida.
E a conta do terceiro ano? Qual é o cálculo final?
Somando a licença da nova faixa, né, a manutenção pesada da integração e a revisão humana semanal, o custo projetado do terceiro ano, sempre lembrando que é nesse exemplo da aula, chega a perto do dobro dos R$4.000 iniciais.
Perto do dobro? É uma diferença absurda. E o que eu acho mais louco é que a parcela que mais inflou a conta, nesse exemplo, foi justamente a revisão humana.
Sim, a ferramenta foi vendida como economia de tempo, mas virou um ralo de dinheiro com funcionário revisando o erro da inteligência artificial.
Isso mostra perfeitamente o perigo de não olhar a camada de sistema. Mas antes da gente encerrar, eu preciso puxar um último ponto. Aquele detalhe da exportação em texto simples do exemplo didático. Por que essa sétima parcela do TCO, ou tal do custo de saída, é apontada pelo documento como tão vital? Porque, assim, ela só acontece no fim da vida útil da ferramenta. Qual é a pressa de saber isso hoje?
Essa é a sacada estratégica genial da aula, sabe? O custo de sair, conseguir exportar os dados em um formato utilizável, reescrever os conectores, operar em paralelo durante a migração, nada disso é perguntado na entrada.
Ninguém lembra.
Mas é exatamente esse fator que determina o seu poder de barganha na renovação do contrato lá na frente.
Como assim?
Quem não sabe quanto custa sair, negocia sem alternativa real. Se o custo de migrar for um inferno, a empresa fica presa. E o fornecedor sabe disso perfeitamente.
O fornecedor tem a faca e o queijo na mão.
Exato. Estimar o custo de saída antes de assinar mantém a porta aberta. Você tem o poder de dizer: se o preço subir, eu saio e eu sei exatamente quanto me custa sair.
Sensacional. Para a gente recapitular, o teste do terceiro ano responde à pergunta vital de quanto custa manter a ferramenta em pé, garantindo que a proposta comercial corresponda de verdade à realidade da operação de sistema.
É tirar a venda dos olhos da equipe de gestão. Isso, claro, aponta para o horizonte do nosso material.
Que é o nosso próximo passo, né?
Isso. Porque a pergunta seguinte dessa série é: o que essa ferramenta faz com o dado do seu lead enquanto está operando? Onde rola o armazenamento? quem são as subcontratadas escondidas no contrato, esse vai ser o tema da nossa próxima exploração, entrando fundo na LGPD na operação de marketing.
Um tema que tira o sono de muito gestor, com certeza. E para encerrar, eu quero deixar um pensamento provocativo, inédito, para quem nos ouve levar para a próxima negociação. Uma reflexão para mastigar durante a semana.
Manda.
Se o custo e o esforço técnico para tirar os seus próprios dados de uma plataforma são tão altos que a sua empresa prefere não cancelar o contrato, você realmente comprou uma solução de software ou apenas alugou um cativeiro para sua própria inteligência de negócios?